no Brasil e no mundo, com o bom humor característico e informação na medida certa. Desembarque com a gente na Estação Basquete, toda quarta, às 20 horas, ao vivo, na Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares, no ar.
Olá, amigo Central 3, ligado no programa Titulares, edição de número 69 do nosso encontro semanal, toda segunda-feira às 8 da noite, para bater um papo sobre esporte, programa que fica disponível, claro, em podcast central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin. Olá, Leandro, boa noite.
Olá, Paulo. Eu sou o Leandro. Você é Paulo?
Eu sou o Paulo.
Eu sou o Leandro. É. Prazer estar aqui mais uma vez.
Eu disse que eu era Leandro?
Você disse que eu sou o Paulo Júnior. Eu sou o Leandro.
Que bom.
E nós somos os titulares. Ok?
Ok.
Estou por aqui.
À sua direita.
Minha direita.
A minha diagonal. Isso. Ele, Vitor Birner. Como fomos de final de semana esportivo, Vitor Birner? Boa noite.
Boa noite, Paulo Leandro. Noite. Boa noite aos amigos internautas.
Internautas.
Eu acho que fomos muito bem. Por causa do Brasil. No basquete, né, um resultado importante, pega ali a Sérvia nas quartas de final e um jogo equilibrado. O Brasil só não é favorito, só tem como favoritos contra o Brasil só é zebra, diante da Espanha e dos Estados Unidos. No mais, dá para fazer um jogo equilibrado com qualquer um, e para o basquete brasileiro, para a autoestima do basquete brasileiro, é muito importante que consiga chegar entre os quatro primeiros colocados e quem sabe até morder uma terceira colocação. O jogo contra a Sérvia, time... Mas o time catimba muito.
Tá queimando todo o assunto.
Acabou.
É até mais que a Argentina. Não, já dou meu troféu falafel também, que é pra seleção brasileira, já pra emendar um trecho pra não derrubar a pauta do programa de vez. O jogo contra a Sérvia vai ser um jogo muito catimbado. Tá? É uma seleção que ela é tão, digamos assim, ela é tão manhosa quanto a seleção argentina.
Manhosa!
Essa vai, sabe cavar falta, sabe irritar adversário, tem uma cultura de basquete muito forte, que nunca foi perdida, ao contrário da brasileira. Do basquete masculino que se perdeu dos anos 90 para cá e agora está se reencontrando. Então, acho que o simples fato da vitória do Brasil mostra que a gente teve ali um final de semana muito interessante. E também porque a gente viu alguns bons jogos do Campeonato Brasileiro e alguns gols bonitos, coisas que não vinha acontecendo, né?
E uma média de público, a gente vai falar depois, para os padrões do Brasileirão, bastante boa. À minha frente, Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, amigos aqui da mesa e os ouvintes da Central 3. Vamos aí, buenas. Hoje, dentro do garrafão, né? Vamos falar tudo sobre essa heróica classificação do Brasil e também da rodada do Brasileirão.
O nosso convidado de hoje é Dedé Carvoeiro, membro do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, parceiro aqui da Central 3, do nosso Estação Basquete, que tem também a participação de Leandríssimo e Yamin.
É nóis.
Joga em todas, hein, Yamin? O programa de handball da gaveta.
Eu sou o Wendel da Central 3.
Sensacional. Dedé, valeu pela presença. Vamos começar a falar de basquete. Dê seu boa noite e já dá um relato aí de como foi acompanhar o jogo, o que você esperava em linhas gerais, o que aconteceu nesse Brasil-Argentina.
Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu fiquei aqui impressionadíssimo, porque eu não sei porque que eu fui convidado, o cara já falou tudo que eu tinha para falar, entendeu? Eu não sei falar nada além disso. Boa noite a todo mundo aí que tá escutando o programa. O jogo foi excelente, né? Começou dando um sustinho na gente, muita bola dos três, dos caras, tava caindo tudo, apesar do... Desde o começo do jogo aí, o que o técnico Maiano tinha passado era para anular o Scola. O Scola realmente foi anulado do jogo. O Scola, só para passar um parâmetro, porque é um grande prazer falar que o Scola foi muito mal, porque o Scola é um grande algoz, né, da seleção brasileira. 4 anos atrás, no Mundial da Turquia, a seleção brasileira foi eliminada pela Argentina, e esse mesmo Scola fez 37 pontos contra o time do Brasil, garantindo, né, claro, a vitória da Argentina. Ontem ele fez só 9, pegou alguns rebotes também, acho que 8, 7 rebotes. Mas enfim, o Brasil cumpriu a missão de eliminar ele. O primeiro tempo foi mais para os argentinos, muita bola de 3, mas recuperamos no segundo tempo e dá, claro, o destaque para ele, o menino da seleção, Raul Neto.
Menino Raul.
Menino Raul, que acertou todas 9 das 10 bolas que ele chutou, foi o cara da partida de ontem.
7 rebotes de escola, 6 defensivos, 1 ofensivo e 3 assistências.
Ó, oh, pô,
por que eu tô aqui? Eu tô lendo.
É um monstro.
Completando a informação.
Das internets, o Vitor Biliner. O Brasil volta à quadra na quarta-feira, 1 da tarde, horário de Brasília, Brasil e Sérvia. Na sequência, França e Espanha. O lado de lá da chave, do lado de cá, Lituânia e Turquia jogam amanhã, meio-dia. Eslovênia e Estados Unidos fazem o jogo de fundo às 4 da tarde. Leandro, os 4 times do grupo do Brasil avançando, então o grupo já tem um representante na final.
Mostra como o grupo realmente era o grupo da morte, valoriza ainda mais o segundo lugar que o Brasil conseguiu. Mas não quer dizer que o Brasil tenha um favoritismo contundente por ter vencido a Sérvia no,
favoritismo nenhum.
Na fase de grupos. É um jogo absolutamente pau a pau.
É porque o jogo do Brasil e Sérvia, o Brasil foi muito bem. O jogo que o Brasil jogou bem o primeiro quarto, né?
Exato.
De verdade, no terceiro quarto foi um desastre. E aí recuperou no último. O que eu acho, Leandro, até quero que você fale sobre isso, muito legal, é que a seleção está conseguindo lidar com os nervos, né? Já se viu algumas situações adversas que nos últimos tempos certamente terminariam em derrota, a coisa desandaria. Ontem, por exemplo, como você falou, anularam a escola e forçaram a Argentina a chutar de 3 pontos. Ontem, chegou um momento do jogo, lá quando metade do último quarto, eu olhava e falava: parece que a Argentina virou Brasil, o Brasil virou Argentina.
No último quarto, né?
Porque o Brasil antigamente vivia dessa coisa. Quando era do desespero, aí colocava a bola na mão do Marcelinho Machado, né, Alex, tentando fazer tudo de 3 pontos, aí dependendo muito do Huertas, e não resolvia.
É.
Marcelinho Machado, assim, com todo o respeito, assim, a carreira dele, etc., ele é um símbolo do basquete brasileiro que não funcionou. Né?
Exato, não precisa nem ter muito respeito, não. Que a gente
respeito, porque é um cara sério, dedicado, respeito profissional.
Não, isso é, exato, isso é verdade. Mas você sabe que ali no final do segundo quarto, eu acho que foi no segundo quarto, o Brasil deu uma de Brasil com o Giovanoni, né? Teve uma bola de 3 do Giovanoni, foi até sexta e falta ali, daí nessa hora você fala: aê, Brasil! Tal.
O Giovanoni, que eu prometi pra mim mesmo, depois do pré-olímpico, que eu nunca mais ia cornetar ele naquele jogo com a Argentina. Então cumpri também.
Duas bolas de 3 decisivas no começo do segundo tempo do Giovanoni, uma delas bola de 3 sofrendo falta, hein, num ataque de 4 pontos. Ele foi, o pouco que ele participou foi importantíssimo. E os lances livres que o Scola errou mostraram muito como tinha virado a cabeça, né? O Scola estava descontrolado por não estar conseguindo colocar o jogo dele em quadro. Errou 4 lances livres seguidos. Isso é um sinal inequívoco.
E aquela formação também do Argentina, sempre com 4 jogadores abertos, né? Desistindo de jogar no garrafão, não é que não tentou.
E a seleção nesse sentido foi muito bem, porque no primeiro quarto quem estava metendo todas as bolas era o Prigioni, né? Armador dos caras. E o que o Brasil conseguiu fazer? Conseguiu arrancar várias faltas em cima desse Prigioni, que teve que sair do jogo, ficou boa parte do segundo tempo no banco porque estava com 4 faltas. Então a gente tirou a melhor opção deles no ataque quase durante o segundo tempo inteiro.
E passa muito pelo dedo do técnico, até porque, por
com
exemplo, para tirar o Huertas de um jogo desse, que estava mal, muito mal, mas acho que uma das piores atuações que eu vi do Huertas na vida. Apostar no Raulzinho e o cara jogar um basquete daqueles... É porque o técnico tá ali, ele enxerga aquela coisa que a gente não consegue enxergar. É uma coisa que muitas vezes não acontece no futebol, tá? Eu sou mais ignorante no basquete do que no futebol, estou mesmo, mas ali eu acho que o Baiano enxerga aquela coisa que os outros técnicos brasileiros também não conseguem ver. Os técnicos brasileiros que vivem cornetando o Maiano, reclamando do estilo defensivo. Agora tem uns, eu conheço um pouquinho de bastidores de basquete, o Leandro sabe, tem uns aí reclamando, dizendo: ah, ele tá se dando bem porque não pegou um Mundial tão difícil. Ele tá arrancando a equipe tudo que ele pode, tudo que ela pode oferecer. Você não vai dizer que está faltando alguma coisa ali. Um time que não tem o protagonista. Que pode surgir um protagonista no jogo, mas o time não tem protagonista. Se o Brasil tivesse, dá um exemplo bobo aqui, o Manu Ginóbili em forma, o Brasil briga com qualquer seleção hoje em dia. Que lhe falta esse cara. A defesa embaixo do garrafão é muito forte, tem jogadores que alternam boas e más atuações, mas sempre tem aparecido alguém para jogar bem. E o time, na parte psicológica, conseguiu um equilíbrio que eu nunca tinha visto, desde a geração do Oscar e do Marcel. Falta o protagonista pro Brasil ser a seleção do primeiro escalão hoje. É uma seleção de segundo escalão, talvez uma das mais fortes.
Acho que essa parte psicológica veio no momento a calhar, né? Porque o Brasil, ele nem tava me surpreendendo muito nesse sentido, mas ontem contra a Argentina me surpreendeu, porque contra a Sérvia teve, por exemplo, a gente veio falando desde o começo do Mundial, dessas situações de apagão, né, da seleção brasileira. E contra a Sérvia foi muito claro, levar 32 pontos num quarto é um momento de apagão. Mas que também conseguiu se recuperar, no último quarto. Agora contra a Argentina também, teve um primeiro tempo ruim e conseguiu recuperar. Então é realmente um crescimento muito grande da seleção, que cabe muito também ao mérito do Maiano, né, que está fortalecendo toda essa parte defensiva que é importantíssima, que o Brasil nunca teve.
Eu discordo, posso até discordar que o primeiro período tenha sido ruim, embora o score tenha sido complicado, foi 21 a 13, se eu não me engano.
O jogo ofensivo do Brasil não fluiu, Leandro.
É, porque as bolas de 3 do Brasil não caíram e os caras caíram 5, que é uma coisa um pouco atípica.
E 5 era óbvio que a bola ia parar de cair.
Um 5 a 0 em bola de 3, mas desde o primeiro período, embaixo da sexta, por exemplo, o Brasil estava jogando bem. Né? Então, foi mais uma coisa atípica de cair 5 bolas numa cesta e nenhuma na outra.
Que a entrada, por exemplo, do Raulzinho, quando ele adianta um pouco a marcação, você vê, por exemplo, o Nenê dando toco em arremesso de 3 pontos no jogo.
É.
Quer dizer, é o dedo técnico ali.
Um toco, inclusive, 2 tocos no último quarto, um em cima do próprio Prigioni, que tinha acabado de voltar, o Nenê foi lá, deu um toco nessa bola, e no ataque seguinte da Argentina, deu um toco no Scola. O Nenê teve 2 tocos seguidos no último quarto, importantíssimos também, para sacramentar a vitória. Mas essa entrada do Raulzinho no lugar do Marcelinho Huerta, que estava super mal, você tem toda a razão. A gente já falou até no programa que ele está vindo de uma cansativa, né, temporada, acabou de terminar a temporada espanhola, o vô dele morreu, então também não se sabe qual que é o fator psicológico pesando aí nas costas do Marcelinho Huerta, mas o Raulzinho está cumprindo ali o papel dele perfeitamente. Já tinha feito contra a França ainda na fase de grupo uma boa partida, reinventando ali, a gente comentou que reinventou o ataque brasileiro naquela partida contra a França, que ganhou de 2-3 pontos. E agora, de novo, mostrou, meu, que é o futuro da seleção brasileira aí, é esse cara.
Só para esclarecer, o Huertas ficou 15 minutos, 24 segundos em quadra, 4 arremessos, não acertou absolutamente nenhum.
Não deu assistência, né? O armador que não dá assistência é o mais
nenhuma
complicado.
Nenhuma assistência, impressionante. É. Tem razão e pegou um rebote defensivo.
É, foi o pior jogador da seleção brasileira em termos de valoração, né? Que é um... Não sei se tem no futebol isso, acho que não, né? É um negócio do basquete.
De boa terra do Deus dará. Pra todo mundo poder falar o que quiser.
O Vitor gosta, ele acha o Dagoberto, por exemplo, um ponta de pouca valoração.
Eu não queria no meu time.
Que é um índice que teoricamente mede a eficiência tem outro índice que chama Efficiency Rating, então é difícil falar de estatística no basquete, porque tem estatística pra tudo. Mas essa valoração é a diferença de pontos do jogo enquanto o cara estava em quadra. Então, por exemplo, se o cara tem uma valoração 10 positivo, o time dele fez 10 pontos a mais que o time adversário enquanto ele estava em quadra. Tá. O Marcelinho Huertas tem uma valoração menos 5, então enquanto ele estava em quadra, ele só fez o Brasil perder. Basicamente é isso que fala. Então, é o único jogador da equipe brasileira, inclusive, que tem um número de valoração negativo. Todos os outros contribuíram para a vitória brasileira. Basicamente é isso que diz.
Chamar por Skype mais um companheiro de Estação Basquete, programa que vai ao ar toda quarta-feira às 8 da noite, João Ferraz, o nosso amigo João, para dar seu pitaco. Dê aí suas impressões, João, acho que já falamos um pouquinho demais, mas enfim, contribua para o nosso debate, o que dizer dessa vitória e das perspectivas do Brasil aí entre os 8.
Olha, eu acho que uma coisa importante foi justamente o fato do Huertas não ter rendido o que ele rendeu. Estão me ouvindo?
Sim, muito Sim. bem.
Tá. Justamente o fato do Huertas não ter rendido o que ele rendeu foi importante para o ataque brasileiro. Vamos lembrar que nos últimos jogos do Brasil com a Argentina tinha uma estratégia clara, inclusive dita, de deixar o Huertas produzir bastante ofensivamente e pontuar bastante, e deixar os laterais, os pivôs do Brasil excessivamente bem marcados, deixando eles frios para o final do jogo e desgastar o Huertas. Isso aconteceu tanto na Olimpíada como aconteceu também no Mundial da Turquia. E justamente o fato do Huertas não ter ficado em quadra, o Huertas que tem uma capacidade de pontuação boa, sempre teve, com aqueles os floaters dele de meia distância ali, de entrada do garrafão.
Floater?
Fez floater. Floater é um arremesso que ele consegue fazer uma bandeja um pouco mais de longe da cesta. E como o Huertas não pôde produzir e inverteu essa lógica, então não deu espaço para esse tipo de estratégia que é de fazer o Huertas, de forçar o Huertas a pontuar e deixar fora do jogo os nossos laterais. Quer dizer, não foi só isso, evidentemente a marcação do Brasil está surpreendente mesmo, e o jogo coletivo também, né? Você pode ver que teve pouco espaço para aquelas atuações do Leandrinho, que ele pega a bola e enlouquece, ou mesmo o Marquinhos, e até nisso o Marquinhos foi feliz na hora que ele fez. Então acho que teve uma... Tem um amadurecimento do time como forma geral, e achei que o Raulzinho ter que participar mais do jogo pela falta do Huertas também foi um fator de surpresa ali, que pegou os caras na curva.
a gente falou um pouco dessa maturidade emocional. E uma coisa que vale destacar também é que não teve muito... Não teve choro, né, depois na comemoração, não teve nenhum grande... Nenhuma grande loucura. Os jogadores me pareceram concentrados dizendo que, ó, a gente veio aqui pra chegar, pelo menos, nas quartas, na semifinal. A gente não vai se dedicar a uma comemoração histórica, a um choro emocionado, a sair correndo e abraçar a família, enfim... acho que mostra também bem, né? Um pouco de concentração, né?
No pré-olímpico foi patético. Ganhamos o jogo da Argentina, classificamos para a Olimpíada e vamos jogar a final com os caras. Podia ter ganho o jogo, podia ter feito jogo pau e não... Pareceu que faltou vontade de ganhar o torneio. E como o André, que é jogador de basquete, como eu, sabe, torneio bom é torneio ganho, né? Não tem essa história de, só porque a gente classificou para a Olimpíada, deixa para lá. Eu acho que tem que ganhar, jogar para ganhar tudo.
E me parece também que, pelo que aconteceu na Copa do Mundo de Futebol, é inevitável linkar isso, falando em termos de Brasil, pelo que o futebol é aqui e pela Copa ter sido aqui, a seleção de futebol foi muito pressionada exatamente por esse emocional, né? É um time que muitos questionaram o choro no hino, o desequilíbrio quando perdeu o principal jogador, o fato de sair tomando gols em série da Alemanha e não ter frieza para dar uma controlada no jogo. O time de basquete parece que tá com esse antídoto, né, Leandro?
E no próprio enredo da partida isso se mostra, porque terminar o primeiro período com a cesta parecendo pequena, nenhuma bola caindo de três, principalmente, 8 pontos de diferença, e você ir pro intervalo com 3, ou seja, você ganhar o segundo período por 5 pontos, porque a gente tá jogando muita luz num segundo tempo maravilhoso, perfeito, fantástico da seleção brasileira, mas eu acho que o primeiro tempo também tem que ser valorizado. O segundo período do Brasil foi um período que se falta a cabeça ali, os 8 pontos são mantidos ou até ampliados, e aí não teria vestiário que aguentasse. Ir pro vestiário com 3 pontos de diferença é ir pro vestiário com o jogo empatado. E aí o Magnano pôde trabalhar um time com a cabeça mais pronta, mais, né, com menos preocupação.
A gente ainda não falou, e eu me sinto na obrigação de falar, do Anderson Varejão, né? Que é o cara que é
o demais.
É um monstro. É o cara,
é o símbolo da garra do time.
Exato, né? Exato. É o cara que traz garra e paixão pra esse time, entendeu? O cara que pega mais rebote ofensivo do que defensivo no jogo, entendeu? O cara teve 9 rebotes, 5 foram no ataque. Um cara que pega o rebote de ataque, meu, esse cara tem que ser valorizado, assim, entendeu? Porque é o cara que dá uma segunda chance, te dá mais 24 segundos pra gastar. Ali no final, o Brasil querendo cozinhar a bola, meu, o cara garantiu um rebote de ataque, garantiu que você vai ficar quase 1 minuto atacando.
Uma,
meu,
bola na lateral também que ele salvou.
Exato, meu, não tem preço. O Varejão, assim, há anos sendo o cara que representa a paixão desse time.
E tem um outro ponto que eu acho, me parece que essa seleção era segura e consciente de que... em 2010, em 2012, perdeu merecendo perder. O time da Argentina tinha mais argumentos para ganhar do que a nossa seleção. E dessa vez era o contrário. O Brasil chegou com mais força, com um elenco mais na ponta dos cascos, com menos desfalques. E talvez isso tenha contribuído para essa comemoração moderada. Assim como a gente também não viu o desespero nas derrotas quando mereceu perder. E esse foi o discurso bem legal que a seleção da Argentina mostrou nos vestiários, depois da partida. Ninguém quis achar culpa no número elevado de faltas que a arbitragem deu no começo do segundo tempo.
Mas também achar culpa em 20 pontos de diferença precisa ser muita...
Pois é, ele fala, perdemos porque perdemos. O time do Brasil jogou...
Manda a conta pra San Antonio, né, desses 20 pontos.
Pois é.
Exatamente.
Agora, lembrando que o Brasil pega a Sérvia, né, na próxima fase. A Sérvia que o Brasil já ganhou, mas a Sérvia que também vem de um grande jogo contra a Grécia.
Jogaço,
assim,
jogaço.
Um puta jogo do armador dos caras lá, Teodosic, que eu acho que fala, não sei falar sérvio, infelizmente, não aprendi ainda. Mas é um time que o Vitor falou aqui. O Vitor falou muito bem, inclusive. Queria dar parabéns ao Vitor, que tá com grande conhecedor de basquete. Que falou aqui no começo, que tem a Espanha, tem os Estados Unidos e tem o Brasil. Eu acho que depois dessa vitória do Brasil sobre a Argentina, realmente o Brasil entra nesse trio aí das três melhores seleções do campeonato. Mas claro, já ganhando a Sérvia, mas ficar atento, porque, meu, o Brasil sabe que tem, que tá com o melhor elenco dos últimos anos, pra mim o melhor elenco desde muito tempo, das últimas décadas talvez, e tem todo o potencial pra ganhar uma medalha aí, Só que tem que manter esse foco, né? Manter esse foco de que tem todo esse potencial, mas que precisa, todo jogo tem que entrar pra ganhar. Porque é isso que você também falou, Leandro. Cansamos de ver o jogo da seleção brasileira entrando pra perder, assim, tendo capacidade de ganhar. Agora, até o final do campeonato, entrando pra ganhar e chegar nesse resultado.
O time da Sérvia, eu acho ele mais forte que o da Argentina hoje, apesar da campanha ruim. Você perdeu os três jogos da fase de grupos, ganhou do Irã e do Egito só, pegou a Grécia invicta, e aí cresce, né? E aí cresce ali,
fica um pouco... Tem escola, né? Não o Luiz Escola, mas ali tem escola pra...
Os gregos também tem. Eu fiquei impressionado com a diferença de pontos grande, com a forma como aconteceu o jogo. Agora, a Grécia tem... A Sérvia tem um jogo mais forte que o da Argentina hoje, embaixo do garrafão. Vamos supor que o Brasil vá pro terceiro e quarto, assim, conjecturando um pouquinho, pegar a Turquia. Vai ter dificuldade lá embaixo, mais do que teve contra a Argentina.
Com certeza.
A Sérvia tem bons jogadores de fora... do perímetro, sabe, tanto dos três pontos quanto dos dois, uma equipe muito mais equilibrada.
Que foi o que a gente apontou no último programa como talvez uma das principais deficiências do Brasil, que também ficou exposta contra a Argentina no primeiro quarto. O Brasil, para bolas do perímetro, para bola dos três, tem essa deficiência na defesa.
Marquinhos.
Exatamente, não defende também. E se entrar ali qualquer um que não seja o Alex... Na verdade, não defende bem no peito. O Marcelinho Huertas não é um bom defensor. O Marquinhos não é um bom defensor. O Marcelinho Machado nem se fala, coitado.
Marquinhos tá funcionando melhor embaixo do garrafão do que... Baixo não, mas vamos dizer... Um 3, quase 4 ali do que propriamente jogando aberto, né? Porque o Muricinho... O que foi o Muricinho? Alguém foi falar uma vez que o Rivaldo era 8,5?
Zagallo?
Não, não foi o Zagallo. O Zagallo tem essa visão.
Mas vocês estão perseguindo o Zagallo.
Mas Zagallo não dá. Machado. Zagallo não dá. Então, resumindo, assim, o Brasil tende a ter mais dificuldade, bom, que tem mais de 20 pontos, mas esse jogo deve ser mais difícil do que foi contra a Argentina. É bem complicado.
E ainda falando sobre a reação do time, o comportamento do time, teve um jogador quase derrapando aí no pós-jogo, que foi o Nenê. E sempre que o Nenê fala na entrevista, metade do que ele fala tem a ver com Deus, com algumas coisas assim... menos esportivas e mais subjetivas, de fé, de...
Pessoalmente,
lá.
Inclusive.
Achamos um elo entre as duas seleções, já que...
Mas ele quase entrou numa situação perigosa ali de usar a vitória contra a Argentina como uma espécie de cala-boca, como uma espécie de resposta para quem não acreditava.
Conseguiu
quem...
se controlar no fim, né?
Mas ele conseguiu se controlar, deu tudo certo. Mas eu acho que é o único senão. E... assim, que a gente não coloque também esse jogo contra a Sérvia como um divisor de águas de uma geração de brasileiros que individualmente teve muito sucesso ao longo da carreira, o Varejão, o próprio Nenê, o Splitter e tudo mais, sendo que esse provavelmente vai ser o primeiro retumbante sucesso desses brasileiros, dessa geração de brasileiros, como um time, como uma seleção mesmo. Eu acho que esse peso não pode ser levado para o vestiário nem para o jogo de quarta-feira contra a Sérvia. Espero que o Magnano saiba disso e feche a porta do vestiário para essa situação, para essa onda, para esse clima, que pode estar ali para o Madrid, pode incomodar um pouco, de repente, porque esse time tinha que dar uma resposta contra a Argentina, depois de tanto tempo, tantas derrotas acumuladas.
Mas você sabe
a resposta já está dada.
Eu acho que, Leandro, ao mesmo tempo, é um negócio que os caras têm que aprender a conviver, assim, sabe? Porque o Magnano pode tentar blindar os caras da pressão que existe, assim, ou não, pode tentar usar essa pressão a favor dele. Por exemplo, o Leandrinho, antes do Mundial começar... ele deu uma entrevista assim de rara sensatez, falando que eles tinham total consciência do potencial do time, entendeu? E que tinha que ir para ganhar. Que, meu, pegou os Estados Unidos, não tem que fugir de time, tentar arranjar resultado ali. Que
alô, Espanha.
Exato. Pra fugir... Não, que, meu, quem eles batessem de frente, eles iam ganhar, porque eles têm essa capacidade de ganhar. Porque, meu, os próprios caras da seleção brasileira criaram essa expectativa desde sempre, porque reunir essas pessoas que são da mesma geração no mesmo time sempre foi um negócio muito difícil de acontecer. Não sei nem se aconteceu uma vez antes, assim, com todo mundo da NBA jogando e tal. Quando eles conseguiram reunir agora pra esse campeonato, eles tomaram essa pressão pra si, mas de uma forma positiva. Acho que tem beneficiado o time. Pô, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe que a gente tem que ganhar porque a gente reuniu os caras que a gente tem. Ou é isso, ou não tem nenhuma outra maneira que possa ser. Inclusive, quando não classificou, porque o Brasil não classificou pra esse Mundial,
exato,
né? O Brasil foi convidado pra esse Mundial.
E ainda tá devendo, né?
É, jogou sem ninguém, justamente. E daí só foi convidado porque prometeu que levaria todo mundo. Então essa pressão existe desde sempre, assim, ó, gente, a gente vai levar todo mundo e vamos fazer bonito.
Pagou uma grana pela vaga também.
Pagou uma bela grana.
Belíssima, né? Ainda não pagou, na verdade.
É, não, pagou metade, a outra metade tá postergando. Ih, mas pagou quase 3 milhões de reais.
Vai trocar o prêmio.
É.
Que coisa.
Quase nada sem a Rússia, por exemplo. A Rússia tinha toda, digamos assim, autoridade histórica para ser convidada.
A Venezuela organizou a Copa América, fez um lobby imenso para, organizando a Copa América, ir ao Mundial mesmo sem conseguir a classificação em quadra. Terminou na frente do Brasil na classificação final, mas no fim das contas deve ter oferecido menos dinheiro que o Brasil, por isso ficou de fora.
E além do Brasil foram a Finlândia e a Turquia, né?
E mais um.
É.
Acho que a Grécia.
Se pá, a Grécia.
Acho que foi a Grécia.
Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu acho que tem uma coisa que me preocupa ainda, que a gente não falou, que é o fato do Brasil ter tido alguns apagões ainda durante o jogo, como teve o primeiro quarto com a Argentina, porque também não é pra ter um cara que mata 5 bolas de 3. Teve no começo contra a Espanha também e teve no meio do caminho contra a Sérvia. Num jogo de quartas de final de campeonato mundial, esses apagões podem acabar com a esperança do Brasil. Com a Espanha, por exemplo, a gente pegar o placar do primeiro quarto, acabou com o jogo. Então isso ainda é uma coisa que tem que ficar atento. A gente não pode só comemorar também, porque teve de novo no começo do jogo ali. Por mais que tenha sido uma sorte, não pode acontecer.
Você, Leandro, lembrou da entrevista do Nenê? Coincidência...
Meibner.
Coincidência, perseguição, curiosidade ou teoria da conspiração que seja... o Rob Porto, na transmissão da Sport TV, a todo momento fala: tá aí o Nenê no seu primeiro Mundial, tá aí o Nenê no seu primeiro Mundial.
É mesmo, não reparei.
Ele vai lembrando o tempo todo, e como eu prestei atenção logo no primeiro quarto, ele foi flagrado ali no banco, e daqui a pouco vem Nenê pela primeira vez no Mundial. ou tem alguma coisa também, talvez o cara tá um pouco
falta
incomodado,
de assunto,
né, de carregar isso, porque ele já tem 31 anos, né, ele podia aí já ter uma carreira mais sólida na seleção, não fossem todos os problemas. Talvez o cara tá um pouco incomodado também com essa coisa. Foi vaiado no Brasil agora, recentemente.
12 de outubro.
Enfim, nas condições desse pós-jogo, eu acho que até tem que parabenizar o Nenê, que ele deve ter seus motivos também para xingar a taça, como fez o Dung em 94. Difícil se controlar também, muita coisa
capaz,
que tá...
Eu sou capaz de entendê-lo, até porque... O cara, pra ter o corpo que ele tem, ele pagou um preço alto. E pra... Teve um problema de saúde sério. E continuou sendo um atleta de ponta. Então é um cara que tem uma trajetória que é difícil também de julgar. E assim, o começo da temporada dele na última NBA foi muito...
Boa noite,
João.
Boa noite, tudo bem?
O começo da temporada do Nenê...
João tá em Gatwick, em Londres.
Ele tá no aeroporto ali. O começo da temporada do Nenê na NBA foi muito ruim, foi difícil. Digo dessa última temporada mesmo, o que mostra que ele tava realmente numa condição física muito ruim. Que se ele tivesse jogado a Copa América pelo Brasil, ele não ia contribuir muito.
O Brasil que vale lembrar... Não dá a ele, ou pelo menos não deu no tempo dele, oportunidade de ser realmente um profissional e viver apenas disso. Foi obrigado, entre aspas, se quisesse ter uma independência financeira, até porque, como se diz no futebol, os jogadores de basquete também têm uma carreira com tempo limitado, a sair do país. Né? Todos que estão aqui querem sair do país, todos que estão aqui querem jogar na NBA. Né? Então, dá para entender um pouco a relação dele de pensar em alguns momentos em si mesmo. Agora, chega na hora do Mundial e da Olimpíada... Por mais que não seja uma obrigação do atleta servir a seleção, eu acho que agrega isso, inclusive, para a carreira dele, para a história, se for bem.
Né? O Nenê, ele tem várias críticas, né? Como você disse que ele tem várias críticas. Eu tive a oportunidade de conversar com ele no ano passado, logo depois do jogo que ele foi vaiado. A gente foi para um convescote juntos.
Que coisa, hein? O basquete é incrível.
Muito chique.
Foram bater um chat.
E a gente conversou durante bastante tempo, ele contando justamente essa história que o Vitor estava falando, né? De quando ele foi sair do Vasco, que ele teve que desembolsar uma bela grana dele mesmo, porque o Vasco não deu suporte nenhum para ele sair do país. Então, na verdade, ele saiu puto da vida.
Mentalidade do Eurico, né? O Eurico tinha uma visão muito E... claro, dos seus empregados.
Ninguém sabia disso, dessa história.
Que é, você não, ele teve que... Meu, imagina, o cara no começo de carreira, entendeu? Família simples, tá, não sei o quê, uma multa, sei lá, de rescisória de 80, 100 mil reais, que o Nenê teve que arranjar pra poder jogar na NBA. E daí ele saiu, claro, brigado com o clube, mas depois, o tempo foi passando, o grande problema do Nenê pra vir jogar nessas competições é que a seleção brasileira e a NBA, no sentido de seguro-saúde, normalmente não conversam, né? Então, o jogador da NBA, pra jogar pela seleção brasileira, tem que largar a mão do seu seguro-saúde, o que é também uma decisão bem complicada dos caras tomarem. É um assunto meio complexo esse do seguro-saúde, eu não sei explicar com detalhes não, mas ele existe. É o que, muitas vezes, o que impede o jogador da NBA de vir jogar pela seleção brasileira.
Mas, por outro lado, eu me recordo do Nowitzki, né, que muitas vezes bancou, né, essa diferença. Mas, claro, não dá para comparar o Nowitzki com o Nenê, até por conta da trajetória de cada um e quanto já ganhou, então... Para o Nowitzki era uma questão mais pessoal, o Nenê ainda estava pensando no futuro.
É, e o Nenê, ele sejamos sinceros, ele não deve nada, né, a um país que pediu para ele gastar 100 mil reais para ter sucesso na carreira dele, né, ele não deve nada para esses caras, ele, pelo contrário, tudo que ele conseguiu porque, meu, ele fez, assim.
Não, e outra coisa, um país que não está dando a mínima também, porque ontem eu saindo do Morumbi, eu tive que recorrer a uma única estação de rádio que estava fazendo nem o jogo ao vivo, mas estava fazendo um minuto a minuto, assim, um boletim sempre que tinha uma movimentação grande no placar. E enquanto que na Argentina, por outro lado, mudaram a grade do futebol, né, que é toda uma questão. O jogo do River Plate, ele foi adiado, foi mais à noite, já que era o jogo mais importante do domingo, para justamente passar o basquete. Então mostra realmente a mudança de mentalidade do Brasil e da Argentina, que enquanto que na Argentina o basquete superou outras modalidades, no Brasil o basquete vem perdendo cada vez mais espaço para outras modalidades como o vôlei, que sempre tem os jogos transmitidos.
Ontem o Sport TV, só para dar um exemplo,
Brasil e Cuba,
colocou, né, no Sport TV 1, que tem HD, etc., o jogo do Brasil e Cuba de vôlei. Tinha alguma coisa, não sei o que, no Sport TV 2, e o jogo do basquete foi pro Sport TV 3.
Enquanto que a ESPN
perfeito,
não passou o primeiro quarto.
ESPN mais, ESPN mais, que é o terceiro canal da ESPN, não passou o primeiro quarto porque estava passando o futebol americano.
Os três canais da ESPN, dois estavam passando futebol americano e um estava passando um fantástico tape de Real Madrid e Atlético de Madrid.
Não quero defender, só existe a possibilidade, por exemplo, da ESPN não ter o direito de transmitir no canal 1.
Só pode ser.
É, até acho curioso fazerem isso, acho que a ESPN privilegiaria o Mundial. O Sport TV eu sei que tem direito de passar no primeiro canal porque já fez isso noutros jogos. Então, só para pontuar as coisas aqui, pode ser essa coisa contratual, né?
Não é possível que não é por isso que a ESPN ia deixar no canal o escondido, que tem uma carga de assinantes muito menor. Não me parece que seja que é o perfil, deve ser contratual mesmo.
Eu acredito que sim.
Fala, João.
E traz informação.
Não, você está falando do Nenê. Vamos lembrar que, além de tudo, a Confederação Brasileira já queimou ele várias vezes. Quando ele não podia participar, ela expunha ele de maneira inadequada. Grande parte da rejeição que ele tem hoje é porque ele foi exposto de maneira errada e queimado pela confederação, que abria as desculpas dele, não explicava direito, e ele ia criando rejeição também.
Sem dúvida. Eu concordo com o André. Sem dúvida. E quando ele vem pro Brasil e é vaiado, o Oscar, que é o grande símbolo, né? Deus. É o grande símbolo, que, enfim, por mais que eu tenha críticas pessoais a ele, é o grande símbolo do basquetebol brasileiro, pelo menos pra geração agora. Fala, tem que vaiar mesmo.
Pois, aí
é uma
O Oscar, que no Pan-Americano de 2007 torcia para que as ginastas que estavam enfrentando o Brasil caíssem e se machucassem para a medalha ficar mais fácil.
E depois ele disse que não era para se machucar, era só aquela queda que se mantém em pé.
Sim,
ele torcia.
Ao vivo, não é?
Inclusive nas argolas, que você tanto gosta, Vitor Bira. Já discutimos muito, né, sobre o valor de Arthur Zanetti.
Pra mim...
O Vitor Birner, que é de descendência romena, né, dessa escola de ginastas.
Cresceu vendo ginastas.
Nádia Comanetti, por favor.
Agora,
aliás, eu bati bola com os caras.
Parabéns a você, que é de Romena. Parabéns a dupla juvenil romena de tênis, Rosca e Ducu. Que parou nas quartas de final do US Open, acho que é um bom resultado, ficou entre os oito.
Como ele ganhou o jogo dela da Eurocopa?
Tô acompanhando a dupla Rosca
e Ducu. E por contrato ou não, o US Open é tipo Globo News. Você tá passando a Open. É incrível como jogam tênis nesse mundo. É bolinha pra cá, pra lá o dia inteiro.
Só falando tipo,
Portugal do S Open. Zero, banha um, okay.
Tipo isso.
É a final do S Open.
Só falando do S Open, o Cilic venceu por 3-0, conquistou seu primeiro Grand Slam.
Grande,
Cilic. É, eu parei um pouco pra ver o S Open, a chinesa em 10 minutos ficou de 4 no chão, quase vomitando, morrendo lá. Eu achei que era uma mal. Acho que eu fui um mau agouro pro S Open, parei de assistir. Acabou o jogo, a moça saiu com câimbra no corpo inteiro.
Sensacional. É, a gente vai falar.
Esse S Open, aliás, foi uma caixinha de surpresas, vocês que adoram esse termo, né?
Eu adoro esse termo, inclusive eu te desafio a saber quem inventou esse termo.
E o saque da Serena Williams é um verdadeiro pombo sem asa, né, Vitor?
É, quem inventou eu não sei, mas eu recomendo que você sempre leia o livro do grande bindão, o Luiz Fernando Bin de futebol, uma caixinha de surpresas, que é muito legal.
E você ainda tem aflição de imaginar um pombo sem asa, Vitor Bin?
Eu acho uma aberração visual, assim, é o tipo de coisa que você precisa não estimular na sociedade.
É o kiwi. Conhece kiwi? É uma
tem uma ave chamada kiwi.
Uma ave neozelandesa que não tem asas. Ela existe.
Ela voa como?
Ela não voa. Ela mal anda.
É o símbolo nacional da Nova Zelândia.
É o símbolo nacional da Nova Zelândia. Ela é cega também. É um bicho de extinção que não sei porquê. Apesar de todas as aberrações, é um bicho muito querido.
Talvez você explique por que a Nova Zelândia tem tanta facilidade em preservar coisas naturais, em respeitar o próprio ambiente.
E ela é o símbolo.
Enquanto aqui no Brasil, todo mundo acha que a natureza existe para servir cada indivíduo.
Brasil, né? Mas é uma porcaria.
É uma porcaria, mas assim, a noção coletiva, o senso social aqui.
Bom, mesmo é a Nova Zelândia.
E a dificuldade que a pessoa. E o nível do antropocentrismo, se você quiser entrar nessa discussão aqui, Paulo Júnior, do brasileiro.
Entraremos.
É uma coisa tipo assim. É inexplicável.
Vitor Bini, me responde uma coisa.
Vai, lá vem.
Você tá em quadra ou em campo, você tá preparado para começar um jogo, seja do autônomo, na várzea, do basquete.
É nóis.
E o adversário.
Um 21 parado contra o Oscar, por exemplo.
O adversário fica de frente para você perfilado e começa a dançar o haka. O que você faz?
Como você é que é?
Você respeita, você vira as costas.
Eu acho
antes de responder, como é que é o haka?
Pra mim, o respeito ao haka é uma das maiores cascatas do esporte.
Bom, eu curto pra caramba o haka, mas acho que se fosse. Depende do nível do time. Se fosse um time, tipo, amigo, legal, eu não faria nada. Mas acho que se fosse, por exemplo, um time desses que você não vai muito com a cara. Acho que ia tentar dançar o Moonwalk pela primeira vez da vida.
Mandando o Moonwalk na várzea.
Eu imagino. Com minha ginga e valevolência única.
O hack, cara, o hack é fantástico.
Sensacional.
Parece que o Gabriel que falou que vinha pra cá.
O Vitor esqueceu do peido de ovelha que fez um buraco grande a camada de ozônio em cima da Nova Zelândia.
Sim. A Nova Zelândia que tem a maior quantidade de ovelhas por habitante do
16 mundo. 16 por habitante.
Sensacional.
E o kiwi, essa ave kiwi, é o símbolo dos escoteiros na Nova Zelândia. Então os escoteiros são uma ave kiwi. É fantástico.
Aliás, na Nova Zelândia é muito comum. A gente está sabendo bastante de Nova Zelândia.
Estou impressionado aqui. Minha ignorância geográfica, me perdoa as pessoas aqui.
A Nova Zelândia tem vários pássaros que não voam. Uma arara, que eu não sei o nome da arara, que também é uma arara que tem bem grande, um metro, sei lá, de arara, que também não voa, só vive no chão.
E foi cenário também das filmagens do Senhor dos Anéis.
Mas meia hora.
Impossível isso. E existe uma petição online para que a Nova Zelândia entre no War 3.
Vitor, mas meia hora.
Aí já sei que a coisa não ficou séria.
Mas meia hora vão dizer que as ovelhas voam. Por isso que a ave não voa, para não ter conflito. Então a ave fica assim, tadinha lá, quieta, e a ovelha
não
que
é.
Voa.
Se a ave voar, ela vai para onde? A tripinha de terra ali chega no mar, acabou.
Tudo tem uma explicação na atmosfera. Ô João, vai nessa que a moça já chamou aí pro embaixo.
Já chamou várias vezes.
E a gente agora vai falar de bobeiras, futebol. Valeu, um abraço.
Um abraço.
Valeu, João. Ó, barulhinho do Skype foi pego.
Que barulho você prefere, Leandro, a mim? Esse do Skype ou o assovio do WhatsApp?
Eu tive um emprego, inclusive quando eu trabalhava para o blog do Vitor Birner. Eu tive um freelance de 3 meses que eu cobri as férias de 3 profissionais. Eu trabalhava em casa via Skype, das 8 da manhã ao meio-dia.
Não era do ciclismo, não, né?
Não, era um site chamado Brasil não sei o quê.
.com.br.
E era esse barulhinho de arquivo do Skype e de mensagem do Skype chegava o tempo inteiro, de 1000 pessoas, era um site muito desorganizado. Desculpe se eles estiverem nos ouvindo. E pra mim o Skype virou sinônimo daqueles 3 meses... medonhos.
Sabe que eu me lembro de você?
Eu trabalhei no evento uma vez com o som do Nextel. Eu ouvia um Nextel na rua e eu queria quebrar.
Sabe que eu me lembro bem? O Leandro confessava que tinha sonhos, e eu não vou explicar que tipo de sonhos mas obviamente de cunho físico.
Metafísico.
Com a mulher que, de repente, erótico, quando você está lá parado em casa, as suas definições de vírus foram atualizadas. E Leandro já me adorava essa mulher. Tinha, assim, era uma coisa que fazia o olho dele brilhar e o sorriso aparecer.
É, um dia eu sonhei que ela me adicionou no MSN.
Sensacional.
No Voice. Vitor Mino, quarta-feira, 13h, eu devo chegar um pouco antes. Assistiria o jogo na tua casa. Brasil e Sérvia.
Eu também.
Eu preciso me concentrar no jogo.
Mas que você tá... Nós somos team leaders. A gente vai assistir o jogo também.
Nossa, vocês estão convidados, mas eu sou do tipo que assim...
Basquetebol é coisa séria.
Não, os jogos que eu torço muito, ou eu vou pro local do jogo, ou eu fico isolado.
Ah, mas se a gente ganhar da Sérvia, mas... o Dedé Carvoeiro aqui já falou que Madrid, sexta-feira...
Vamos? Vamos pra Madrid rapidinho?
Alá. Cara, chega lá, pega com cambista, um pouquinho ingresso, qualquer senhor.
Chegou, entrou.
Não, eu posso, se eu pedir para uns lugares que eu trabalho me credenciar, eu passo, faço boletim e tudo, eu posso entrar no jogo, vejo, trabalho e ainda tenho acesso a informações.
Mas é um trabalhador, militante da notícia. Vitor,
estou humilhado.
Ernesto. Vamos falar da seleção brasileira de futebol agora?
Que mancaram que é mais aguenta.
Vamos ler. Nós estamos no terceiro terço de programa. Jefferson, Danilo, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Ramírez, William, Oscar,
medida Júlio,
Neymar e Diego Tardelli. As mudanças são Danilo na do Maicon, que, enfim...
amigo.
Maicon perdido em Miami, hein? Que beleza. E o Marquinhos assume a vaga do Davi Luiz, que também sentiu alguma coisa e não joga. Vitor Birner, eu li em seu blog, apesar de ter assistido o jogo, que o senhor gostou da atuação do Brasil.
Depende da sua expectativa, né?
Eu achei jeitão, porque o meio-campo acaba sendo no mesmo jeitão do que vinha jogando. Mas gostei dos duelos do Neymar com os colombianos. Acho que o Neymar prova mais uma vez que não foge do pau, como diria o outro.
De nenhum.
Dá um abracinho, dá um beijinho no cara e coroa, mas começa o jogo, foi pra cima por 90 minutos e fez um golaço.
Paulo Júnior me ligou, aparentemente ébrio, no meio da partida, falando muito bem do Neymar, que o Neymar era valente,
eu fiquei impressionado.
Voluntarioso, forte, verdadeiro.
Eu assumo que eu fiquei impressionado com a forma que o Neymar jogou. Nada, é muito jovem. Vira capitão do time num time meio sem pé nem cabeça. Os remanescentes da Copa não me parecem jogadores de tanta personalidade assim.
Apanha em campo.
E apanha igual um louco e compra a briga de uns caras que... Quem são esses caras, afinal? Assim, ele teria todos os motivos para ficar com a mãozinha na cintura lá na ponta esquerda, como os seus antecessores, líderes da seleção já fizeram algumas vezes. Enfim. Gostei do Neymar.
Eu acho que tem algumas diferenças do jeito que ele era, que o Dunga era uma seleção, pro jeito que o Filipão fez. Primeiro porque a seleção do Filipão, até quando ela pressionava a saída de bola, quem joga na esquerda, joga na esquerda. Às vezes o Neymar vem pro centro. Quem joga na direita, joga na direita. Quando tem inversão é Hulk e Neymar. Hulk vira a ponta esquerda porque é canhoto e aí não tem corte pro lado de dentro com a bola. E o Neymar joga do outro lado também do mesmo jeito. E com o Dunga, a movimentação, por incrível que pareça, pode ter sido uma coincidência só, porque o máximo que ele pode fazer ali é conversar com os jogadores e fazer um treino, dois treinos rapidamente, não tem como aprimorar isso. Mas a movimentação foi mais interessante. Né? Essa questão, por exemplo, do Oscar, jogar pela direita para fazer um jogador no meio de campo com o Willian atrás, eu acho que ali ele tem um time, por exemplo, que permite... primeiro, não tem um centroavante fixo. Né?
Porque... Já ajuda, né?
Se tivesse um bom centroavante para jogar, depende do jeito que o time joga. Eu acho que pro estilo do Brasil hoje é interessante Henrique. Não ter.
Assim, comparando
o Kardec
com
o pode ser esse jogador. O Kardec pode ser esse jogador. Tá? Eu acho que o Kardec tem condições de jogar lá na seleção brasileira. Agora, não vai ser óbvio, antes que alguém venha aqui falar, não é o Romário, não é o Careca, não é o Tostão, não é o Ronaldo. Não é, muito abaixo. Mas tem condições de jogar ali na seleção brasileira, porque é um jogador inteligente na parte tática, moderno. Tem ali uma característica da bola aérea, do pivô que... tá faltando um pouquinho na seleção. Mas, de qualquer maneira, do jeito que ele armou o time, em alguns momentos, por exemplo, a gente chegava a ter 4 jogadores avançados, né, em cima dos dois laterais e dos dois zagueiros da Colômbia, com o Willian criando, com o Michael chegando na frente, com o Ramírez podendo chegar. Quer dizer, é um jeito um pouco mais agressivo de armar o time. Né? Não é um esquema com 3 jogadores na frente e ultra defensivo. É um jeito mais agressivo E por mais que tenha ficado ali o espaço no meio campo, principalmente na esquerda, eu acho que parecia que o time tinha mais treino do que teve. A Colômbia entrou ali com seus principais jogadores, no seu Falcão García, que não atuou na Copa, estava na reserva, ainda não deve estar 100%, com 100% de condições. É, tem um trabalho do Pekerman lá de 2 anos e meio, mais ou menos. Tinha obrigação de coletivamente sobressair, tinha de ocupar mais espaço e não conseguiu.
Criou pouco, né?
Na verdade, entrar na área, fazer uma jogada, não fez. Cruzamento, chute de fora. Eu acho que isso, pro time que, nem o, que acabou de começar como o Dunga, eu tenho que tratar como uma coisa surpreendente e positiva. Não significa que vai continuar assim, nem que não vai. Um jogo não dá pra gente avaliar absolutamente nada, até porque o dedo do treinador não tá ali ainda. Agora, foi melhor do que eu esperava. Foi melhor do que eu esperava.
E não sei se é por uma antipatia da imprensa com o Dunga, mas dessa vez não teve nenhum auê também, né, em relação... Que nem foi a estreia do Mano Menezes justamente logo depois do Dunga. Uhum. Então é dessa forma que tem que analisar mesmo, jogo a jogo. É um amistoso com a Colômbia em campo neutro, as duas, começo de temporada, as duas seleções voltando de uma temporada extenuante. Então não tem muito o que falar, é um jogo inicial, no... acabou, para por aí. Até porque o Brasil não teve tantas mudanças assim em relação ao time que decepcionou na Copa do Mundo.
Eu acho um absurdo. Assim, primeiro, eu entendo que os colombianos tenham batido. Esses caras devem ter ouvido muita coisa errada a respeito do jogo em que o Neymar saiu machucado, o jogo dos quartos da Copa do Mundo. Devem ter ouvido muita barbaridade, lido muita barbaridade. E, bom, sangue na veia, futebol. Então vamos tentar bater de verdade agora, já que um lance que, pô, foi forte, mas não foi desleal nem nada, assim, no meu ponto de vista. E bateram mesmo. Fizeram um jogo, isso faz parte do futebol. Na véspera do jogo, imagens mostrando o Marcelo fazendo gol no rachão e comemorando, sorrindo, pulando, me fez lembrar quando o Barcelona foi eliminado da Copa dos Campeões para a Inter de Milão, e no jogo seguinte pelo Campeonato Espanhol venceu de 6-0, um dos times pequenos da Espanha, e no sexto gol o Dani Alves foi dançar para a torcida, e o Puyol pegou ele pelo colarinho. Você não vai dançar, a gente saiu da Champions League, sabe, tenha respeito. E assim, sabe, tudo bem dar outra chance, não queimar os jogadores que estavam no 7-1, mas faz tão pouco tempo, faz 50 dias. Eu acho que não custava economizar um pouquinho de sorriso, um pouquinho de festa, ser um pouquinho mais lúcido na hora de dar entrevista. O seu Davi Luiz falar que o gigante acordou, eu acho que isso é um pouco ofensivo. Isso ofende quem gosta, acompanha, ama a camisa da seleção brasileira, porque faz muito pouco tempo e foi uma vergonha muito grande para querer fingir que está tudo certo, que passou e que é uma nova etapa. Daí o que acontece? O Maicon acaba sendo uma espécie de
bode expiatório,
um boi de piranha, o poste onde o cachorro fez xixi.
Beleza, né? Boi de piranha.
Eu vou usar três animais aqui. Ele parece o poste onde o cachorro fez xixi, né? Parece que o Dunga...
Um rápido adendo, assim, se um pombo sem asa forma uma imagem meio assustadora, que imagem forma pra você quando você fala boi de piranha?
Nossa, um monte de piranha pulando, assim, mordendo.
Eu já vi, é feio. Sensacional. É feio. Desculpa, completo.
Eu não tenho dúvidas que fosse o Maicon com 22 anos, ele não seria exposto dessa forma, porque ele seria importante para 2018. Não tenho dúvida que se fosse o Neymar, ele não seria exposto dessa forma, porque é a estrela do time. Agora, o Maicon não vai estar em 2018 mesmo. O cara chegou atrasado, chegou bêbado da noite de Miami. Joga ele para a imprensa, corta o cara e tenta passar com isso a mensagem de que aqui e agora o negócio é sério. Você pode dizer que aqui agora o negócio é sério, aqui agora a seleção é nova, aqui agora tudo vai ser diferente.
A eterna renovação, né?
E outra, por contrato eu tinha que ter metade dos jogadores que foram para a Copa do Mundo, né? Então não dá para começar a renovação nesse jogo em questão, nesses amistosos em questão.
Eu acho que, por exemplo, mas aí opinião bem pessoal de que merecia um descanso aí uns caras, né? Não vejo muito sentido em... 50 dias depois, você começar um jogo com o Luiz Gustavo e Ramires, sabe? Caras que não são incontestáveis, né? Você não tá falando de Oscar, de cara que vai chegar na próxima Copa.
E o Luiz Gustavo, que foi um dos que menos se queimou. nesse vexame todo.
Então... E a gente vai entrar em outros problemas, que é não desfalcar os times do Campeonato Brasileiro, né? Como é que vai chamar um volante do Cruzeiro e o time vai jogar sem ninguém Cruzeiro, também, né? Enfim.
O Cruzeiro que tava sem o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart.
Pois é. A gente vai falar rapidamente de Brasileiro hoje, claro, de maneira mais curta, só para terminar o assunto seleções. A primeira rodada das eliminatórias da Euro, Espanha 5-1, agora à tarde na Macedônia.
São 24 vagas agora, né?
Nossa, vai até abriu a gente.
Uma mamata. É. Gibraltar tá com chance.
É. No domingo, a Alemanha ganhou de 2-1 da Escócia. A Inglaterra hoje venceu, provavelmente, o jogo mais difícil que ela vai ter na chave, a Suíça fora de casa, 2-0.
Jogou bem.
Jogou bem.
E o jogo da Escócia jogo. Com a Alemanha é o que chama atenção. Jogo em Dortmund, só vi a torcida da Escócia.
A sua Escócia.
Rod Stewart tava lá,
Flower of Scotland.
Impressionante, mas o barulho...
O Tottenham Army, né?
Eu acho que na Alemanha também tem essa coisa de... Foram campeões do mundo, sabe que vou tá classificar, que agora tem 24 times na fase de cima da Euro.
Saco ser torcedor de seleção grande nessas eliminatórias da Euro, né?
Bom, aí você entra naquela minha teoria que vocês tanto pegaram no meu pé, do tédio da vitória que eu falava do Barcelona. Que ganhar tocando a bola do lado, fazendo 4-5-0 todo jogo no Levante, no Almeria, é um tédio.
Mas até pro espanhol,
falta
né?
dor.
Não é um jogo, né? Você vai ver a Espanha depois de cair fora como caiu na Copa do Mundo.
Não existe
Macedônia.
Quero fazer uma pergunta prazer intenso do futebol sem sofrimento grande.
Só pra completar, assim. O último das seleções com figurões aí, sem Cristiano Ronaldo, Portugal perdeu por 1-0 pra Albânia.
Jogou Itália... o Éder no lugar dele, aberto na esquerda.
Grande Éder, não é aquele, né?
Não é aquele. Quer jogar muito mais.
A Itália visita a Noruega nessa terça-feira, mais uma das grandes aí estreando.
Estamos ouvindo Rod Stewart, tá? Em homenagem à Escócia.
E a Holanda também nessa terça pega a República Tcheca. Amanhã, então, complementa a primeira rodada das eliminatórias da Euro.
Eu preferia ouvir alguma frase de Duncan MacLeod ao invés de Rod Stewart.
E a Celeste ganhou a Copa Kirin mais uma vez, fazendo 2-0. Não há, que não inou!
O famigerado jogo das 8.
2-0, gols do Cavani e do Abel Hernandes.
Eu assisti esse jogo porque eu acordei às 7h40 com um copo escorregando.
Você tem orgulho de falar isso?
Sensacional.
Você dormiu, cara, com o copo na barriga?
Tinha um copo d'água do lado ali.
E a sua namorada na mesa,
e pá! Ela acordou também. Pá! Caiu. Eu falei,
ela era assim antes de se conhecer.
É Copa Quirinha, amigo.
Aí eu falei, puta, vou ter que ver se o Uruguai.
Vou mandar essa gravação pro pai dela.
Mande.
Não, foi com o Japão.
O Dedé.
Pois não.
Assim, eu acho que ainda saiu em português, mas acho que não chegou na mão de ninguém o livro do Phil Jackson.
Isso.
Que conta a história dos anéis todos dele, né?
Exato.
Todos os títulos que ele tem na NBA. E a gente sabe que existe uma espécie de tabu na NBA, que é aquela famosa, aquele famoso momento do terceiro título, né? Como motivar um time que é bicampeão ou tricampeão. E um pouco se fala disso no momento em que a Espanha está num dilema no futebol, se ela continua com a filosofia ou se ela muda a filosofia para voltar a ser vencedora, se ela abraça... uma transição derrotada em nome de uma ideia de futebol que foi estabelecida e foi muito vitoriosa. Você consegue estabelecer um paralelo entre uma coisa e outra? Assim, porque a vitória no futebol acho que é muito diferente da vitória no basquete. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos se motiva sabendo desde o começo que ele é praticamente, entre aspas, o campeão?
Eu não consigo traçar um paralelo, não, tô brincando. Não, os Estados Unidos, na verdade, eles têm essa... tinha antigamente, né, o negócio de levar universitário justamente por conta disso, eu acho. E atualmente, os caras não são motivados, na verdade. Tanto é que os principais jogadores da NBA não estão. Então eles levam, meio que talvez propositalmente, jogadores muito bons dos Estados Unidos também, mas mais de segunda linha ali, o que seria talvez um time B dos Estados Unidos, né? Que tá disputando essa competição. Então esse time B ele tem que provar pro time A que ele é bom, assim. Então, pros Estados Unidos, eu acho que a maior competição é com eles mesmos. Tanto é que o melhor amistoso dos Estados Unidos foi Estados Unidos A contra Estados Unidos B, por exemplo. Eu acho que talvez isso se tira pro futebol também. Eu acho que... Se tem alguma outra maneira de você se entusiasmar, ou é com as pessoas de você mesmo, ou você talvez tentar entrar para a história, né? Eu acho que você desafiar a história é sempre um negócio que talvez te motive. Que muita gente, por exemplo, eu não entendo nada de futebol, viu, gente? Vocês vão perceber a partir desse meu comentário nesse instante. Muita gente, pelo menos no meu círculo de ignorante de futebol, diz que talvez seja uma das coisas que motive o Neymar, por exemplo, que é um desafiando sempre aí uma história deixada pelo Pelé, por exemplo. Que o cara sempre quer, meu, jogar mais, quer fazer as coisas com a idade que ele ainda tá para tentar trazer um pouco, de retomar a memória do Pelé.
Muito, né? Teoria da conspiração.
Muito, né? Mas eu acho que talvez...
acho que ele tem tesão de ganhar.
Não, mas tesão... Porque o que ele tá falando, por exemplo, o cara tá... a Espanha ganha de todo mundo. Vai ganhar os times bons da Espanha, Barcelona e Real Madrid, vão ganhar dos times ruins. Como é que o cara consegue se entusiasmar ainda? Talvez desafiando o antigo time do Barcelona. Pô, vamos entrar pra história como o melhor time do Barcelona, melhor que o antigo time do Barcelona.
Pode até acontecer, mas eu não acredito que o ser humano é capaz de manter a mesma intensidade, mesmo nível de, digamos assim, de desejo de vencer depois de ganhar muito. Talvez com alguns momentos específicos ali, tudo bem, mas campeonato espanhol. Duvido que ele consiga se motivar 4, 5 vezes seguidas do mesmo jeito. Isso não é só com o jogador, é com o torcedor. Você pega e olha os times quando estão mal e começam a ganhar. Chega, por exemplo, o time está anos sem jogar Libertadores. Vai jogar de novo, estádio lotado. Joga 4 vezes seguidas, a média de público é de 70%, 60% da volta.
Com exceção do Botafogo, chega na Libertadores depois de 18 anos e vai sem técnico.
Eu como palmeirense, eu garanto que se forem 10 seguidas, eu irei. Porque eu sei que não vai acontecer, né? Então já são daquelas promessas.
Não, mas você acostuma.
Acostuma, mas é normal, né? A gente
precisa é ruim acostumar. Até coisa boa demais é ruim acostumar, quando a gente precisa, quando a gente tá falando de uma coisa competitiva. É boa, a dúvida é boa. É que nem pro amor, Paulo Júnior. A saudade é o alimento do amor. Por isso que o casamento se torna tão difícil.
O flerte, né? O flerte.
Coisa, né?
E a fome.
Se um dia eu for casado, Vitor Bilhão, eu usarei essa coisa de que, amor, a gente precisa achar nosso desafio, né?
Você tem
achar nossa Libertadores.
Você tem um perfil
dá pra ficar...
Você tem um perfil que casa em algum momento, mas depois a mulher se cansa de você, você se cansa dela e se separa.
Que perfil,
você,
casar,
você é o cara que se
que tivesse... Que gente fina.
Você é o tipo do cara que se tivesse muito dinheiro...
Muito.
Ou se fosse inconsequente, como alguns que eu conheço...
É dono casaria jornal, cara tá
casaria quatro... É verdade, casaria 4, 5 vezes na vida.
Entendi.
O cara zicou o resto
então
da sua
vida. Então você me acha duro e consequente.
Acho que foi isso. Acho que você com o amor é bem... Bem pé no chão.
Que coisa, hein?
É até um pouco cético.
Você vem fazer um titulares qualquer e tem uma sessão terapia.
Ao vivo.
Com o Vitor.
Júnior Terapia.
Paulo Júnior Gaiato. Eu tô falando que o novo programa da Central 3 vai ser o Central Sunset.
Com o Vitor Birner, às 5h30 da tarde,
e
diário.
Com a abertura da música do Rare. Let the Sunshine In. Pra finalizar o filme.
Finzinho de titulares, eu vou passar rapidinho aqui pelos placares do Brasileirão. O líder Cruzeiro vencia o Fluminense até o final do jogo no Maracanã, levou o terceiro gol já no finzinho, grande jogo lá no Rio de Janeiro, 3-3. O segundo colocado é o São Paulo, 2-0 sobre o Sport. E aí, imprensa isenta, o que dizer do nosso quarteto mágico, São Paulo, 1-2, pelo blog do Vitor Birner, São Paulo dá show, põe Sport na roda e 2-0
fica barato. Eu escrevi sobre o jogo, escrevi só sobre o basquete.
Segundo gol foi um dos mais bonitos do campeonato.
Foi mesmo.
O São Paulo foi maravilhoso.
No pique, 30 segundos, convenceu o quarteto?
Eu só assisti o primeiro tempo, convenceu, o Pato jogou bem.
O primeiro tempo.
Foi só que assisti. Eu só assisti o primeiro
tempo. Matias Pinto anda muito exigente.
Não, o segundo tempo foi um marasmo perto do que foi o primeiro. Então, se a torcida soubesse que seria essa ordem, teria saído no intervalo.
Isso acontece no casamento também. A primeira lasanha que a tua esposa faz é maravilhosa. É a quinta. A quinta lasanha
que a Maíra faz.
Ela faz de qualquer jeito.
Aí.
Nossa, quando vai ter o casamento aqui. Tá em crise? Não.
Imagina, 100 anos jogando contra o Sport, né? Sempre, você não tem mesmo, né? Motivação no segundo tempo. Mas o São Paulo é vice-líder, 36 pontos a 7 do Cruzeiro e tem. Logo tem final, São Paulo e Cruzeiro.
Final domingo que vem, né? Nos pontos corridos, se tem alguma final do São Paulo.
Eu acho que não é final porque o São Paulo pode ganhar e não ser campeão, por exemplo.
Se perder, não tem chance.
Outra coisa,
Vitor Bilhão.
Eu vejo aquele sistema defensivo do São Paulo, a facilidade quando os adversários chegam perto da área. Quando pegar um time bom.
Mas qual que é o time bom?
Pega Cruzeiro, tabela, Palmeiras, Fluminense. Palmeiras e São Paulo.
A diferença do São Paulo pro do São Paulo do Cruzeiro é que o Cruzeiro é mais objetivo do que São Paulo.
São Paulo
é um time chega pronto, mais regular.
Então, oscila menos. O São Paulo tem um descompasso muito grande entre o ataque e a defesa, o que me lembra muito aquele time de 2002. Por isso que não dá para ter nenhuma conclusão precipitada agora sobre São Paulo, porque tem que reforçar lá atrás.
Vitor Binder, que já dizia em 2002, nos pontos corridos, todo jogo vale a mesma coisa.
E eu gostei muito da entrada do Auro. Eu acho que o São Paulo... Fazia tempo que o São Paulo não tinha um lateral direito. Tô falando do primeiro jogo do menino.
E tem um puta nome, né?
É Auro, né?
Dizem que desde Pavão não tinha uma coisa tão eufórica.
Sempre relembrando em homenagem aos São Paulinos, que querem informação precisa. São Paulo tá atrás do lateral direito. Não tem um no elenco mais velho, como o Muricy gosta.
Maicon.
Milton Cruz mandou contratar Luiz Ricardo, com 29 anos de idade, pagando 1,5 milhão para ele por um contrato de 3 anos. Turbinou para trazer o jogador. O mesmo Milton Cruz tentou vetar a contratação do Álvaro Pereira, porque não participava dela. Tá? Então, é bom que as pessoas saibam o que acontece ali, porque depois, se tiver de novo problema de ambiente, vão entender a razão de ir embora diretor de futebol, sair presidente, sair todo mundo, e o ambiente continua com problemas.
E como tá complicada a vida do Luiz Ricardo, né? Porque o titular é vendido pro Barcelona. Aí entra um zagueiro improvisado. O zagueiro se machuca e tem que entrar o garoto da base. O Luiz Ricardo não teve chance nesse jogo.
No pique. Mas escalar o Luiz Ricardo na lateral direita?
Não, chega
de Luiz Ricardo. É quase como escalar o Ademilson na lateral direita.
Chega de Luiz Ricardo, Vitor Vitor.
É uma loucura.
São 60 minutos. Cada programa a gente gasta 3 falando de Luiz Ricardo.
Já tem dono há muito tempo.
É 5% de Luiz Ricardo, cara. Por segunda-feira, não dá. Internacional.
Eu não consigo, na verdade, digerir ainda.
Terceiro colocado, Inter 2, Figueirense 3. O Grêmio é o Corinthians.
Corinthians
é o quarto colocado, empatou por 0x0 com o Criciúma. Falando dos paulistas, o Palmeiras 1x1 com o Atlético Paranaense, vira o turno fora da zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. E o Santos, de técnico novo, foi ao Pacaembu no sábado, meteu 3x1 no Vitória. É isso, né, Leandríssimo?
É isso, que vem o retorno. Mais 19 vezes 10 finais.
Ansiosíssimo.
Nossa, pro
retorno. Nossa,
tô morrendo de ansiedade.
Só se fala disso aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo. Matias Pinto, boa noite, valeu.
Buenas e tchau.
Leandro e Amin, boa noite.
Titulares da semana que vem, espero você de novo aqui, Dedé Carvalho, porque falaremos do Brasil, campeão do mundo de basquete. E São José... Esporte Clube São José, campeão paulista de futebol feminino. Um meu beijo na bochecha de todas aquelas garotas maravilhosas que orgulham a cidade mais bonita do interior paulista. Grande abraço.
Vitor Birner, é hora dele, hein?
O que você quer?
Vinheta nele, Leandro e a mim na agulha.
Eu tô sem fone e não consigo ouvir a vinheta.
Troféu Falafel.
Fizeram essa vinheta
quando? Troféu Falafel. No pique, Vitor Birner.
O Troféu Falafel é a seleção brasileira de basquete masculino... Junior, você vai me complicar.
Não, o fio não chega, mas manda o troféu falar.
Se ligar esse computador agora vai ser um desastre. Que eu preciso mandar um texto. O troféu falar foi para a seleção brasileira de basquete masculino pelo desempenho com, digamos assim, vou destacar três personagens da vitória. Manhano, Raulzinho e o Varejão.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje tem falafel?
Estamos esperando o Gabriel Brito, chega aqui em 10 minutos, nós vamos diretamente para lá.
Sem melhor, você não vai?
Não.
Eu não vou.
Por que não vai?
Hoje eu vou dar minha corrida no Minhocão.
Mas você pode correr mais tarde, qual o problema?
Mas não dá pra correr com um falafel na barriga.
Tá brincando? Comida leve.
Você entende de comida também?
Bom, eu sei a diferença do peso da barriga entre o falafel e uma lasanha.
Qual que é a diferença entre o falafel e a lasanha?
Coma muito de ambos antes de dormir,
eu não
você
como
vai entender
carne.
Também.
Não,
lasanha vegetariana.
Lasanha berinjela. Mas não é aquela lasanha.
Molho branco, massa.
Lasanha de molho
farinha
branco.
Farinha branca.
Lasanha de molho branco.
Aquela de berinjela.
Dedé Carvoeiro.
Ainda vai.
Dos Homens Brancos Não Sabem Blogar, do Estação Basquete. O ouvinte Central 3 ouve muito mais de basquete. Toda quarta ao vivo às 8 da noite. Tanto com o Dedé, quanto com o Leandro e a mim, João, que entrou por Skype, mais a turma lá dos Homens Brancos. Valeu, Dedé.
Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Achei que ia vir aqui no programa aprender um pouquinho sobre futebol. Aprendi sobre futebol, mas aprendi também sobre matrimônio e amor.
Matrimônio.
Muito importante. Muito obrigado. Importante. Saio engrandecido do programa.
Você é casado?
Eu não sou casado.
Pretende de casar?
Eu, como é que você acha que vai ser a minha característica?
Casado? Não tenho ideia. Você não conhece, Ju. Como eu conheço os desvios de personalidade de Paulo Júnior, eu tenho a facilidade de identificar as coisas.
Amanhã, no Birner Songs, às 5h30, ele vai explicar... como manter seu casamento estável e também os problemas de ambiente, né? Que tanto se fala no futebol. O que afinal são os problemas de ambiente?
Não, eu queria fazer um programa com o nome Amor, mas como o Chico Malta é quem manda, ele quer que chame Birner e Lamour.
Que coisa! Sensacional!
Abre com a música do Julio Iglesias, inclusive, vai fazer uma turnê no Brasil, a última que ele promete. Depois de
você prometeu, né? É. Prometeu, é verdade. Sempre com o lado direito da face, virado pra câmera.
Tem isso?
Então, tem isso.
Qual o problema do esquerdo?
Eu te desafio a achar uma foto do Julio Iglesias com a parte.
Tudo bem, mas qual o problema do esquerdo?
Ele não gosta.
Imagens.
Ele não gosta. Ele ganha lado direito, todos os discos, sempre.
Se ele morar na minha casa, ele vai deixar de ter esse problema, sabe por quê, né?
Não.
O que não tem na minha casa?
É verdade, sabe? Não tem espelho.
Pronto.
Outra farsa, né? Outra farsa.
Não tem espelho. Minha casa tem espelho, fala
não
pra
tem
ele.
Espelho. Quando ele precisa usar o espelho, ele chama o elevador.
Sensacional.
Só que agora tem celular com câmera,
é,
né?
Você outra falácia.
Nunca pensei em usar um negócio desse nessa hora.
Outra falácia. Você que aguentou titulares, muito obrigado. A gente volta na segunda-feira que vem às 8 da noite. Programa sempre disponível, central3.com.br. Até lá.